Bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, são 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e já 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco para este noticiário.
80% dos deslocados devido à violência no norte de Moçambique vivem graças ao apoio de amigos e familiares e não das estruturas moçambicanas ou das agências internacionais. Zenaida Machado, da Human Rights Watch, avança este número e insiste na denúncia dos casos de crianças tornadas soldados, de escravatura sexual, de abusos vários, de tantas faltas. Neste jornal, também os casos de cólera que sobem em Cabo Delgado. Em Cabo Verde, tudo por tudo nas últimas horas da campanha para as presidenciais de domingo. Em Angola, o presidente traça o retrato do país. É o discurso do Estado da Nação.
Toda a informação já a seguir no jornal que agora começa com a edição de Paula Borges.
Aumentaram em 25% os casos de cólera em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, uma província onde tudo falta, uma província assolada ainda por vários ataques terroristas e pela contra-investida das forças moçambicanas e internacionais. Rita Colasso.
Há um cocktail de tragédias no norte de Moçambique. Como se já não bastassem os ciclones, o conflito ou a Covid-19, o acesso limitado a fontes de água potável agrava a saúde de Cabo Delgado. Dominic Stillhart regressou da região há poucos dias.
Pemba, andando Monte Pues.
Ele é o diretor de operações da Cruz Vermelha Internacional e diz que o número de doenças transmitidas pela água, como a diarreia, está a aumentar.
These are the perfect conditions for diseases such as diarrhea, which is already the main cause for child death in Cabo Delgado.
E esta já é a principal causa de morte entre crianças com menos de 5 anos.
But also cholera, of which we have seen a 20% increase.
Mas também a cólera. Desde o ano passado, o número de casos aumentou 20% na região.
Compared to last year.
No início de agosto deste ano, foram contabilizados 3.400 casos de cólera. No ano passado, tinham sido 2.200.
It's absolutely impressive.
E o problema é que o sistema de saúde não consegue dar resposta, sobretudo nos locais onde todos os dias chegam milhares de deslocados do conflito. 800 mil pessoas já fugiram da violência que estalou em 2017.
Where health centers are now completely overwhelmed by the demand.
80% dos centros de saúde não funcionam nos distritos mais afetados. A situação, diz Dominique, da Cruz Vermelha Internacional, é muito crítica.
The situation is really very, very critical. Health centers that are already insufficient for the host population.
Para Dominic Stillhart, Cabo Delgado precisa de maior atenção internacional. Mas ele diz que o mundo parece ser incapaz de lidar com mais do que um problema ao mesmo tempo.
The world seems to be unable to focus on more than one problem at the time.
Ainda ontem em Lisboa, Zenaida Machado, da Human Rights Watch, chamava precisamente a atenção para as graves dificuldades que as populações enfrentam no norte de Moçambique. Falta comida, segurança, abrigo, acesso à escola, acesso à saúde, acesso à água, como acabámos de ouvir. Falta tudo isto e sobram preocupações face aos relatos arrepiantes.
Mas também há um outro grupo que sabemos, através de factos, relatos, que foi raptado. E neste grupo estão também
crianças,
portanto, a parte mais vulnerável da população, crianças, meninas e rapazes, e mulheres. No lado das crianças, nós já publicamos recentemente a questão que é preocupante e continuamos a investigar e a pesquisar nessa área, que é o fato de crianças, jovens, os seus 12 anos de idade, temos relatos de parceiros de crianças menos de 12, 10, 8 anos de idade que foram raptadas para serem treinadas para ser soldados e que estão a ser usadas nesta fase de conflito mais violento e intenso contra as forças governamentais. Também temos relatos de meninas ou mulheres jovens que foram raptadas para serem escravas sexuais, para serem escravas de limpeza, para serem também devolvidas às suas famílias em troca de um resgate, ou para serem feitas mulheres ou noivas, ou serem entregues como prémio para alguns dos membros deste grupo.
Zenaida Machado, que depois desta entrevista à RDP África fez a sala gelar com o retrato de Moçambique à queima-roupa em outubro de 2021. Zenaida Machado, que está a participar na Fundação Gulbenkian no encontro Percursos de Cidadania, que hoje termina e que reúne desde ontem representantes de várias organizações não-governamentais de países de língua portuguesa. No próximo domingo, em Cabo Verde, há eleições presidenciais com dois fortes candidatos apoiados pelos principais partidos do arco do poder. Os dois já foram no passado chefes de governo e agora querem ser chefes de Estado. Carlos Veiga é um deles, confessa energia para dar e vender, agora que a campanha eleitoral se concentra na Ilha de Santiago e na Cidade da Praia. Repórter João Pereira da Silva.
Esta última semana de campanha eleitoral levou Carlos Veiga às Ilhas do Norte, São Nicolau, São Vicente, Santo Antão. 3 dias e meio intensos de contactos e comícios que deixaram o ex-presidente do MPD otimista.
Venho muito animado mesmo, muitíssimo animado. Eu estou convencido que vamos ganhar estas eleições e vamos ganhar no Norte também.
A vitória está para breve, diz Carlos Veiga, que acredita que a terceira é mesmo de vez.
Acredito que vou ganhar desta vez, ok?
E a primeira ou a segunda volta?
Eu espero que seja a primeira. É bom para todos que seja a primeira, mas... isso agora vai depender muito de como as pessoas fizerem, tanto na ida às urnas. Mas acredito que é possível na primeira volta, ok?
Carlos Veiga e José Maria Neves fecham as suas campanhas para estas presidenciais de domingo, esta sexta-feira, com comícios na Cidade da Praia.
Carlos Veiga e José Maria Neves, que também já aqui ouvimos, são apontados como os favoritos. A dúvida maior é se a eleição presidencial em Cabo Verde ficará resolvida já no domingo ou se será necessária uma segunda volta. Em Angola, o presidente vai ao Parlamento daqui a pouco para o tradicional discurso sobre o Estado da Nação, a um ano das próximas eleições gerais. E antes mesmo das palavras de João Lourenço, os partidos políticos da oposição já vieram apontar aquilo que querem ver respondido pelo presidente: intolerância política, aumento da criminalidade, seca no sul do país, enormes dificuldades económicas e sociais. Para Arlete Chimbinda, da UNITA, é fundamental que o presidente passe uma mensagem de tolerância.
O senhor Presidente da República mandasse para o povo uma mensagem que pudesse transmitir paz e serenidade, em vez de vivermos este ambiente em que se persegue, se combate os adversários políticos até a exaustão. É muita fome, é muito desemprego, muito desespero. Seria bom que ele viesse com proposta.
Manuela Fernandes, presidente da Casa CE, segunda força da oposição política angolana, pede ao presidente que avance medidas para atenuar a seca e a fome no sul do país.
Que seja decretado para aquela região do país a situação de calamidade, no sentido de se mobilizar todo o apoio necessário à normalização da vida das populações.
As respostas que a Manuela Fernandes, presidente da Casa CE, e também a deputada da UNITA, Arlete Chimbinda, querem ter daqui a pouco no discurso sobre o Estado da Nação de João Lourenço. Guiné-Bissau, o novo ano letivo 2021-2022 é hoje aberto oficialmente, numa altura em que ainda decorre a greve no setor do ensino público, e nesta mesma cerimónia, de acordo com a informação apurada pela RDP África, vai ser encerrado o ano letivo 2020-2021, ensombrado por ondas de paralisação por parte dos professores, a que leva o governo a prolongar os dias letivos para tentar salvar o ano num contexto de grande incerteza. E também neste contexto, o presidente da Guiné-Bissau está fora do país, vai encontrar-se hoje com o homólogo francês Emmanuel Macron, na capital de França, no âmbito de uma visita oficial de 48 horas ao país para reforçar a cooperação entre os dois países. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, essas afirmações que hoje vêm reproduzidas na linha da agência France Press, agência internacional, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Guineenses anunciou ontem que foram identificados militares que estariam a preparar um golpe de Estado para reverter a ordem constitucional. São declarações de Biag Nanta à margem da cerimónia de celebração dos 47 anos da Polícia Militar. Em Portugal, na política portuguesa, estão marcadas para 4 de dezembro as eleições internas do PSD. Foi a decisão que saiu ontem à noite do Conselho Nacional do Partido e que viu confirmada a corrida à liderança por parte de Paulo Rangel. Por outro lado, este Conselho Nacional chumbou todas as propostas de Rui Rio. Reportagem de Ana Isabel Costa.
À saída do Conselho Nacional do PSD, um sorridente Paulo Rangel anunciava que esta sexta-feira se iria apresentar aos militantes.
A apresentação tem que ser feita aos militantes, que eles é que são os votantes. Hoje fiz um anúncio apenas por uma questão de deferência para com o órgão máximo de congressos. Muito obrigado.
A contrastar com o sorriso de Rangel, Rui Rio era um homem preocupado à saída do Conselho Nacional.
Eu fiquei preocupado com a votação. Preocupado estou, e se lhe garanto, estou bastante preocupado. Eu nunca vi, na história do partido, eu nunca vi o partido correr um risco desta dimensão, que, como já expliquei, não vale a pena estar aqui a repetir a situação de completa fragilidade em que nós saímos daqui.
O líder do partido foi derrotado em toda a linha neste Conselho Nacional. Todas as propostas que apresentou saíram derrotadas. Uma significativa derrota, como teve a oportunidade de dizer aos jornalistas. Rui Rio ainda não quer dizer se é ou não candidato à liderança do partido.
É o tabu que se mantém entre os social-democratas. Ainda em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde perdeu quase 800 médicos desde o início do ano, tem menos 763 clínicos do que em janeiro. Dados do portal SNS avançados hoje pelo Correio da Manhã, nem metade dos médicos que se inscreveram na ordem nos últimos 6 anos trabalham nesta altura nas unidades públicas. No futebol, vai ser um fim de semana dominado pela terceira eliminatória da Taça de Portugal. Esta noite, o Sporting joga no Restelo frente ao Clube de Futebol Os Belenenses, um derby lisboeta a partir das 8h45 no Restelo. 2 horas antes, o Porto defronta em Massamá o Sintrense. O Benfica entra em campo só amanhã, sábado, para jogar com o Trofense. Partidas, claro, para acompanhar aqui na RDP África, como sempre, numa emissão em simultâneo com o desporto da Rádio Pública. Terminamos com Coimbra. Coimbra que recorda por estes dias a crise académica de 1969 através do teatro. É uma peça que cruza discursos oficiais com as histórias de pessoas que contam pela primeira vez como viveram a luta estudantil. A peça está em exibição amanhã no convento de São Francisco, em Coimbra. Vamos conhecê-la melhor daqui a uma hora.